Eu estou no ar com o debate para falar dos detalhes da Expoagro, os preparativos para a exposição agropecuária depois do anúncio da programação festiva que aconteceu na última sexta. Se você tiver perguntas para Alessandro Palmeiro ou para Luciano Gomes, a hora é agora. 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. A programação festiva foi anunciada sexta-feira passada e os preparativos para a exposição propriamente dita estão tendo sequência, já que estamos aí praticamente 15 dias do início dessa programação. Alessandro Palmeira, passado esse furor, dessa expectativa até o anúncio da Expoagro, agora dá para a gente falar de alguns detalhes que ficam geralmente desconhecidos do grande público. Por exemplo, quando é que a programação ficou cravada mesmo? Porque teve uma sinalização que poderia ser na segunda passada o anúncio, foi para a quarta, mas eu sabia que ia acabar acontecendo mesmo na sexta-feira. O martelo de 100% da programação foi batido quando? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, no Júnior. Prazer, meu amigo Luciano Gomes, nosso secretário de Agricultura. E todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Na realidade, Nil Júnior, esse é um processo que é bastante complexo. É um processo que realmente assim, é um pouco desgastante, mas nós já estamos no segundo ano, já pegamos certa experiência com relação a isso, a montar a grade, a gente lidar com, digamos assim, com as diferenças, com um exemplo. Nós precisamos, Nil, eu preciso explicar isso, que nós precisamos criar critérios para que a gente faça e monte uma grade dessa. Nós precisamos criar critérios. Quando nós criamos esses critérios, já temos em mente a compreensão e a certeza de que tais critérios não iriam agradar a todos. Mas nós temos que criar critérios, e não todos os critérios para agradar todo mundo, porque financeiramente não é possível, e também com relação à questão de tempo. A Expoagro acontece em apenas 4 dias. Eu tenho uma lista, inclusive eu trouxe aqui, caso se faça necessário, uma lista com quase 80 artistas que mandaram CDs, DVDs, ofício, solicitação, que pediram que fulano de tal ligasse. Existe toda uma relação de complexidade para que você monte uma grade dessa. E a principal de todas é a nossa vontade e a questão financeira. Quando eu falo nossa vontade, é a vontade de um grupo, de um conjunto. Porque não é Sandrinho unicamente que monta a grade, não. A gente escuta várias pessoas, nós escutamos a equipe do governo, nós escutamos a população, o povo, o sentimento das pessoas, as procuras, que são variadas, principalmente dos artistas. Às vezes nós somos um pouco incompreendidos por uns e por outros, por outros não. Mas isso faz parte de um processo. E aí, Nil, assim, sendo mais direto na sua pergunta, nós fechamos a grade da Expoagro praticamente na quinta-feira. Praticamente na quinta. Por que eu digo isso, Nil? Porque nós só podemos anunciar depois de termos contratos assinados com os artistas, para que a gente tenha a garantia de que não vai haver, digamos assim, nenhum problema, nenhuma falha, exatamente. Então a gente age com responsabilidade, dentro de digamos assim, do que é discutido financeiramente, principalmente nessa questão, com muito pé no chão, com muita responsabilidade, porque o município de Afogados, as demandas, como os demais municípios também, mas Afogados, por ser uma cidade polo, uma cidade que vem se desenvolvendo muito bem, então as demandas são enormes na área da agricultura, da educação, da saúde. Isso tudo requer gasto, requer dinheiro e que são prioridades também para o município. Assistência social. Então nós não podemos, de forma nenhuma, sermos irresponsáveis de montarmos uma grade fabulosa, extraordinária e deixar faltando em outra área do nosso governo, como também o artista chegando e a gente não pagando a ele, não podendo pagar porque nós já geramos na grade sem termos dinheiro para pagar. Então a grade ficou fechada, Nil, praticamente completamos de fechar a grade na quinta-feira e anunciamos na sexta.
Muito bem, 3838-1213 para quem quiser fazer observações, para quem quiser participar. Se o Sandrinho já definiu de um lado com o conjunto de forças aí ao qual ele é ligado, já definiu a grade, como é que está a definição da exposição propriamente dita, secretário? Porque a exposição é o pano de fundo, é o principal, em tese, é a principal motivação para os eventos. Como é que está a preparação da exposição? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, nosso bom dia no Júnior, bom dia equipe aqui do estúdio, Michel Martins, nosso querido Tito Barbosa, bom dia meu companheiro de trabalho, meus companheiros de trabalho, Sandrinho aqui da Cultura e Edgar, Charles, também diretor de cultura da Secretaria de Cultura. E bom dia também, ouvintes da Super Rádio Pajeú. Júnior, nós estamos, como já havíamos anunciado em outros momentos, já nos reunindo há mais de 2 ou 3 meses para fazer a montagem da Expo Agro. Para quem não tem assim uma noção exata do que é montagem de um evento dessa natureza, tem muitos detalhes, é diferente da cultura, porque a cultura, mesmo você colocando aí que tem as dificuldades de fechamento de contrato, de agenda de artista e tudo mais, mas quando fecha, bateu o martelo, fez o contrato, está tudo montado. E o nosso vai se montando dia a dia, a cada vez que a gente acha que fechou o plano operativo, aparece uma nova atividade, uma nova providência a ser tomada, e a gente vai no dia a dia construindo essa montagem da parte da feira de animais, que envolve muitas coisas, muitos compromissos, envolve juízes que vêm de 3 estados da federação, juízes que vão julgar os animais, envolve equipe de informatização, envolve pessoal de som, envolve muita peça de stand, então é muita gente para se fazer contatos, para se fazer licitação, para fazer pagamento, para pegar dados, envolve questão de reserva de hotel, é muita coisa que fica na nossa atribuição, e a gente vai, na medida do possível, com o apoio da equipe, da Secretaria da Cultura e também dos parceiros do governo, a gente vai montando e vai, se Deus quiser, chegando o dia da abertura para que tudo esteja dentro dos conformes.
Uhum. Agora, em relação à exposição, essa exposição ela é ranqueada, ela tem um nível, né, que se compara com grandes exposições realizadas pelo país. Mas conseguir manter esse nível? Ano passado teve o dificultador da seca, da estiagem.
Esse ano a gente pensou inicialmente em inovar, não inovar, mas reinovar, não é? Um formato que aconteceu numa edição aí do governo de Totonho, que foi trazendo outra espécie de animais, que seria a espécie bovina. É interessante porque é um atrativo a mais para a população, mas aí o Toninho, que é nosso consultor técnico, fez alguns contatos e achou que dá para fazer essa inovação esse ano. Mas a gente, como eu disse aqui também, o governo faz as coisas com o pé no chão, dentro das possibilidades financeiras, não é, para que a gente possa cumprir os compromissos assumidos. Então a gente fez um estudo financeiro, fizemos uma estimativa de custo e gasto para se fazer o acréscimo dessa espécie, mas a gente percebeu, no Júnior, eu não tinha nunca participado do montagem do Expo Agro, e quando eu fui começar a traçar os cálculos, eu percebi que é outro Expo Agro, você trazer mais uma espécie, né, a exposição de animais foi criada, eu creio que a concepção dela, né, lá atrás, nos primeiros anos, foi exatamente para incentivar a ouvir o capinocultura do nosso município, nossa região. E aí teve um momento lá no Cicofo ano que o governo anterior, juntamente com o Toninho e os envolvidos, trouxeram a espécie bovina aqui para a região. E a gente pensou em trazer para melhorar a atração da feira, mas quando foi fazer os custos, é o custo de outro Expo Agro. Então é um custo muito alto, então, de R$72 mil a gente estimou que se fosse trazer bovino, e aí a gente não tinha, não é, condições financeiras adequada para assumir esse compromisso. E a gente deixou para um outro momento, para um outro ano aí subsequente. Vamos fazer também no formato anterior, né? É uma exposição que visa, o objetivo dela basicamente é fortalecer a atividade econômica da criação de pequenos animais, que é caprino e ovino, né? Trazer as espécies de fora, de raças já bem definidas, raças de nome nacional, e para que essas raças tragam o valor genético para se misturar com a nossa raça nativa e trazer melhoramento genético para o rebanho dos nossos criadores de afogados da nossa região. Então esse é basicamente o objetivo principal da Feira de Animais, fortalecer, incentivar, não é? Dar esse apoio necessário aos nossos pequenos criadores que estão, né, crescendo dia a dia e como se diz, levando o perfil da nossa pecuária de pequeno porte aqui na nossa região. Então a gente vai beneficiar de novo esses criadores, né, fazer com que isso possa ser cada vez mais valorizado, E a gente também está pensando, esse ano, ver se a gente traz uma quantidade de peixe, de alevinos, para a gente repovoar os mananciais hídricos da nossa região, né? Estamos em contato com o IPA do Estado e do Regional, para ver se a gente consegue adquirir esse material e a gente poder distribuir lá com os pequenos pescadores e também trazermos uma quantidade razoável para a nossa querida barragem de Brotas.
Muito bem. 3838123, vamos liberar o telefone agora para você que tem perguntas para o Alessandro Palmeiro, para o Luciano, né? Já tem algumas dúvidas aqui sobre a programação. Vou repetir a programação que foi anunciada na sexta. Dia 28, Eduardo Rodrigues com Caju e Castanha, Carla Alves e Fabinando. Dia 29, tem observação, Cedrinho? Pois não.
Tem, no caso, no sábado, a gente vai acrescentar mais Vozes do Forró.
Vozes do Forró, que é do Fernando, exato. Alguém tinha me falado pelo Facebook. Dia 29, Duas Leis, Nuclear, que são bandas de pop e rock, Johannes, Genailson e Forró Pesado. Dia 30, Forró Blackout, Marcel Melo, Daniel e Alcimar Monteiro. Dia 1º, Ali Martins, Geraldo Azevedo, Limão com Mel e Gabriel Diniz. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
Aqui é o Rildete de Leme.
O que que Rildete quer, produção? Olha, vê se é sobre Expoagro, que aí já vai pro ar. É sobre Expoagro, né?
É.
Diga.
Eu queria que viesse, sabe quem? Zé Ramalho, meu filho.
Zé Ramalho.
Sim. Olha, eu sou irmã de Luciene. Se Zé Ramalho tivesse vindo, você ia ver uma doida aí na Rádio Globo.
Do jeito que eu vi Luciene. Luciene foi aqui se ver Amado Batista, é?
Ou a minha, ela.
Então, do jeito que ela correu doida pra ver Amado, você esse ano ia correr atrás de Zé Ramalho.
É, e o pior é isso, o marido dela tá aqui, eu vi que saiu que eu ia, não queria nem...
O marido dela o quê?
E até agora não voltei, porque ela se abraçou com ele, foi conhecer ele, nem ao menos ligar, não dá.
O marido deixou por causa de Amado Batista.
Foi.
Eita, meu Deus.
Aí disse assim: vai ficar com o seu Amado, tá lá e eu vou ficar só por aqui. Aí a conta: meu Amado Batista e meu marido, coitada.
Zé Ramalho foi sondado, Sandrinho?
Foi. Mais uma vez, Zé Ramalho foi sondado, né? Isso é um desejo nosso, né? Só que, infelizmente, o Zé Ramalho não toca em nenhum canto
perto.
Depois de São João.
Depois de São João não toca.
Nenhum canto, no
vai
Brasil inteiro
férias.
Vai dar férias. Exatamente.
Vitor Hugo, mais uma vez, a respeito da Expoagro, como sempre, está dizendo ele, o prefeito patriota e a sua equipe deixaram de fora o público evangélico. Cidades como Caruaru, Arco Verde e Serra sempre tem uma noite gospel e aqui nada. O prefeito falou que não dá para fazer um evento separado porque teria outro gasto com palco e tudo mais. Então, por que não aproveitar a estrutura da Expoagro e colocar pelo menos uma atração para os evangélicos? Sandrinho, o que você disse para Vitor Hugo?
É ótima pergunta, mas na realidade, né, o prefeito não falou dessa forma, dizendo que teria que ser montada outra estrutura, não. Na realidade, ele está pensando em fazer separado mesmo, até porque lá o espaço da Expoagro, né, se eu não me engano, aconteceu em um ano aí, e parece que não conseguiu, assim, ao próprio grupo, a própria classe evangélica, né, não lembro que ano foi. Quem me repassou essa informação foi o amigo Wagner. E a gente está pensando, Júnior, isso aí é uma garantia nossa também, do governo José Patriota, uma garantia de que nós teremos um momento, né? Isso aí nós estamos realmente em débito, temos a humildade de reconhecer isso aqui, e que estaremos, acredito eu, que ainda esse ano, final do ano talvez, nós estaremos montando uma grade também, um dia, um momento, para o grupo evangélico, que é tão próximo da gente, que só pratica o bem, como o próprio prefeito falou, e com certeza esse momento irá acontecer. Tenho certeza disso.
Alô do Júnior. Deixa eu só ir pro telefone, eu sou completo. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Não esperar muito. E Paulinho, pergunta.
Alô, Nil Júnior, eu queria saber por que não bota a asa pra quando daqui da terra.
Eu não entendi.
Por que não bota aqui a asa pra quando da terra, como exemplo? Márcia Lítia.
Márcia Lítia.
Pessoa boa, maraca também, tem uma voz linda, por que não bota?
Teve um lobbyzinho aí.
Eu não gosto de banda de rock, detesto banda de rock.
Detesta rock, certo. Luciano quer completar a
resposta. Complementar o raciocínio de Sandrinho, até para ajudá-lo na complementação da resposta ao rapaz aí, evangélico, é que eu estava também lá na coletiva e escutei bem o prefeito justificando, porque o governo mantém sempre um canal de diálogo com a comunidade evangélica em geral, e que me parece que o que eu pude entender é que não seria muito viável, não é, uma inclusão de uma atração do gospel, né, um cantor de gospel, um evangélico, num evento que tem, não é, toda uma festividade com bebidas, com barraca de bebidas, essas coisas, e é uma coisa que não está dentro da doutrina dos evangélicos. Então, seria algo assim incompatível com a atuação deles com relação a festas. Então, o prefeito pretende, disse lá de público que estava em débito com a comunidade evangélica, mas que não ia... quer dizer, ir buscar esforço para um outro momento fazer um evento especificamente para essa comunidade.
Foi assim, professor Daniel. Alessandro, e sobre... Eu senti um lobbyzinho para a Márcia Litzer. Algumas pessoas, por que não trouxe Márcia Litzer? Por que não trouxe Márcia Litzer? E aí eu pergunto, com base no Paulo Roberto, por que Márcia Litzer não foi chamada?
Isso, como no início da minha fala, na sua primeira pergunta, eu disse o seguinte, né, que nós precisávamos criar critérios. Um dos nossos critérios no tocante aos artistas da terra foi exatamente esse, da gente não repetir a atração. Não é por isso que você não está encontrando na Expo Agro, um exemplo, o Ney Gomes, o Lindomar, a Márcia Litzer, o Fábio Luiz, o Gustavo Pinheiro, porque existem vários outros artistas que também têm o direito de participar da Expo Agro. Sabe? Infelizmente, um ou alguns não têm conseguido alcançar isso, entender isso, não têm a humildade de compreender isso, e nós também entendemos, né? Porque cada um, como diz o nosso grande artista Raul Seixas, cada um alcança dentro, compreende dentro do nível que alcança, né? Então, assim, esse foi um dos critérios que nós colocamos, sabendo, claro, que a Márcia Litzer é um grande artista e que, inclusive, tem contribuído demais, deveras, com a Secretaria de Cultura, sempre que foi solicitada, não está na grade, em nenhum momento, o Lindomar, a Márcia Litzer, o Gustavo Pinheiro, o Fábio Luiz, em nenhum momento esses artistas reclamaram com relação por não estarem na grade. Em nenhum momento reconheceram que a Fogagem Gazeira também tem outros artistas que merecem participar da Expo Agro, né? Mas aí é como eu falei, né? Cada um compreende dentro do nível que alcança.
Alô do telefone. Caiu, vamos liberar de novo. 3838-1213. Perguntas sobre a definição da grade da Expo Agro, agora ao vivo aqui, com os secretários Alessandro Palmeira e Luciano Gomes. 3838-1213, volta a ficar liberado o telefone. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
José Antônio.
Diga, José Antônio.
Ô, Nil, eu gostei. Agora, essa banda de rock e Gabriel Diniz, ninguém merece, viu?
Dos questionamentos, quem não tem muita intimidade ou não gosta muito de pop rock reclamou. E eu notei, Sandro, posso estar enganado, que o problema que o Gabriel Diniz causou na onda gerou uma certa antipatia de alguns setores com ele. De algumas pessoas que dizem, olha, Gabriel Diniz não por conta daquele problema. Né? O que é que você diz sobre essas duas questões?
Na realidade, Júnior, assim, né, tem alguns questionamentos, como também... na realidade, assim, nós somos questionados em vários aspectos, né? Na montagem da grade. Por exemplo, o Daniel, aí tem um questionamento com relação a ele, tem vários elogios, né? Você tem críticas a respeito de Alcimar Monteiro. Por incrível que pareça, algumas pessoas criticaram a vinda do Alcimar. Então, assim, é como eu estou falando. Na realidade, é uma questão de gosto, é uma questão que a gente não vai conseguir agradar a todos de forma nenhuma. Não tocando as duas perguntas, com relação às duas bandas de rock, que não são rock, aquele rock pauleiro, aquele rock metaleiro, é mais um rock pop, é um rock estilo Legião Urbana, estilo Engenheiros do Havaí, que são essas duas bandas que têm, no momento, aqui representado Afogados muito bem em várias cidades próximos e também distantes do nosso município, né, participando inclusive de eventos em Caruaru, Garanhuns, no Rio Grande do Sul, em Curitiba. Então tem representado Afogados muito bem. E havia também uma cobrança, né, por parte do grupo, por parte de algumas pessoas da sociedade, que a gente desse uma mesclada, uma alterada nisso. E aí, eu como sempre tenho dito, assim, a gente busca ouvir e aí a gente tem que tomar uma decisão, mesmo sabendo que não agrada a todos, mas... Temos também no Júnior recebido, tenho certeza disso, você pode olhar nos faces de várias pessoas aí, elogiando tanto a banda Nuclia como a banda Duas Leis, dizendo que já era o momento deles estarem participando de um grande evento, de Afogados reconhecer o talento desses artistas. Quanto à questão do Gabriel Diniz, no Júnior, nós fazemos, como falei inicialmente para você, nós fazemos um estudo, uma pesquisa, digamos assim, tanto no tocante à questão financeira, como no tocante à questão da qualidade, do público que nós iremos envolver. Por exemplo, o Gabriel Diniz, é um jovem, um artista, um cantor, que tem trazido uma multidão de gente em todos os eventos. Essa semana mesmo ele esteve, se eu não me engano, foi em Carnaíba agora, e lotou lá, né, todo mundo sabe disso, e acabou lotando, diante do valor do Gabriel Diniz, a banda que traz a mesma quantidade de jovens, que atende a mesma quantidade de jovens, é 3 vezes maior que o preço do Gabriel Diniz. Né? Então, a gente, também nós fazemos esse ponderamento no sentido da gente atender o maior número de pessoas gastando menos. Né? Essa é a nossa forma, essa é a nossa política. Né? Aconteceu algum questionamento também referente à onda, que foi um problema com o transporte do Gabriel, mas garanto a você, meu Júnior, pode ir nessa noite, pode ir no evento, no último dia do evento, a última banda que vai estar tocando vai ser o Gabriel Diniz, e tenho certeza que aquele centro esportivo estará lotado, porque a juventude gosta bastante do cantor.
Gorete pergunta porque Paizinha não veio, acha que ela deveria ficar no lugar de GD. O que é que você diz, seu Paizinha?
Veja só, outra pergunta interessante. Dentro do critério que nós fizemos,
Paizinha... Só fazendo uma... Vai lá. A sua presença aqui é fundamental, porque se você responde aqui para todo mundo, você sem para problema. De ser interpelado nas ruas, né? Já mata essas questões
todas. Sem dúvida, uhum. Júnior. É isso aí. E sempre que nós estamos chamados, estamos presentes, porque sabemos dessa importância. É, Nil, com relação a Paizinha, veja só uma coisa. Paizinha também é uma filha da terra. Paizinha também é um artista de Afogados de Engazeira. Então a gente não podia usar um critério para todos e não para a Paizinha, um critério diferenciado. Né? Apesar de também ter esse reconhecimento, né, de que Paizinha é um nome que tem levado a Afogados de Engazeira para várias cidades, para várias regiões. Esteve aqui presente no ano passado, como esteve presente praticamente em todas as expoagros passadas. E nós também temos outros planos para a Paizinha, né, porque não tem unicamente a expoagro. Né? Nós temos aí também alguns eventos que estamos montando, estamos organizando, e que com certeza ela estará presente aqui, nos abrilhantando, prestigiando o seu município com a sua boa música, com a sua música de qualidade.
Uhum. Jânio, o prefeito reclamou que não tinha recursos para fazer as entradas da cidade, por exemplo, mas tem para trazer Daniel? O que é prioridade? O que é que você responde para Jânio?
Olha, veja só, para você ver, Júnior, como são as cabeças, os pensamentos, né? A diferença. Né? Uns querem que você traga 5 artistas nacionais, aí quando você traz um, outro já faz um questionamento, esse que não deixa de ser pertinente, sem sombra de dúvida. Agora, precisa saber o seguinte, para fazer as 2 entradas, isso eu também tenho essa informação, né? Por também, além de ser secretário de Cultura, eu também faço parte da assessoria do prefeito, aproximadamente para fazer as entradas do município corresponde a quase 10 milhões de reais. Aproximadamente. Né? Quando nós estamos fazendo um expoagro, né, com tudo, agricultura e cultura, um expoagro praticamente com 800, 1 milhão de reais, né? A gente ainda estamos ainda fechando essa planilha, porque ela é muito extensa, ela é muito grande. Né? Mas então, assim, nós temos prioridade, sim, mas a cultura também é prioridade, a saúde é prioridade, e nós devemos dividir esse recurso para que atenda a todos os setores, a todas as áreas.
Uhum. Tem gente ligando. Alô, do telefone. Oi?
É Genival, amigo, tudo bem?
Diga, Genival, amigo, tudo bem?
E aí, não, só tô ligando para parabenizar Sandrinho e também dar uma dica a ele que eu acho que tá faltando na Expoagro só uma atração pro pessoal da melhor idade também, não é? Porque a gente é muito banda de forró, é muito música para jovem, mas o pessoal da melhor idade também vai pra Expoagro, né? Eu acho que ele deve até já ter tido essa ideia e não foi possível. Mas só para ficar o registro aí, parabéns a ele pela aquisição dos músicos que estão se apresentando e que a gente pensar no próximo ano ou final de ano, trazer uma atraçãozinha também para esse pessoal. Tá bom?
Ok, Genival, amigo. Sandrinho. Ah.
Genival, muito obrigado pelo elogio e também pela contribuição. Como falei, né, Nil, também há críticas que são construtivas, que são positivas, como essa do Genival. E nós agradecemos e com certeza colocaremos em pauta essa discussão. Quero agradecer de coração mesmo, Genival, a sua sugestão, e que com certeza é um público que merece ser atendido. Agora também compreendendo, claro, que um exemplo, um cantor como Daniel, ele atende a todos os públicos, porque é uma música romântica, né? E a terceira idade, ela tem em si aquela nostalgia, aquela saudade, existe o romantismo, que é inerente, né, inerente a todos os seres humanos. Então, consequentemente, também entendemos que com Daniel nós estamos contemplando essa classe, mas eu entendi, no caso, o pedido do Genival, e iremos também pensar com carinho com relação a isso.
Luciano, quanto à questão da montagem dos estandes, dos boxes, de toda aquela estrutura, a montagem vai seguir o mesmo critério dos anos anteriores, aquela lateral do centro, ou pode haver alguma mudança na configuração física do evento?
A gente está discutindo ainda também isso, do Júnior, e para esse ano está em discussão também a possibilidade de fazer a abertura ali perto dos estandes. Então a gente poderá ver uma mudança com relação à localização, né? Mas tudo vai ser resolvido antes do período da instalação dos equipamentos. E com certeza a Rádio Pajô terá seu espaço lá garantido da melhor forma possível.
Ah, muito bem. Vamos lá. Vamos estar com o nosso stand. Aliás, me parece que também com o Daniel não vai ter muita dificuldade de fazer aquela coisa de venha visitar seu ídolo e tal, pro povo que quiser ver Daniel, as pessoas, né?
É interessante, Nil, que essa cobrança já começou, né? Nós fizemos um evento que foi um evento muito bom, né? Que a população também precisa conhecer, que é o nosso projeto Arraial na Minha Rua, uhum. Onde várias ruas aqui do nosso município participaram, né? Se enfeitaram, ficaram belíssimas, e aí houve uma votação, né? Quer dizer que todas as 9 ruas que participaram...
Ganhou a da Ponte, né? Mereci... Santa Rosa, né?
Isso, Santa Rosa.
Eu fui na Floriano Peixoto só, estava muito bonita muito também. Muito
também, uhum. Exatamente. Várias ruas belíssimas, muito bonitas. E aí, passando por essas ruas, algumas pessoas já chegaram a cobrar também, ei, Sandro, eu queria ver Daniel, e tem... E foram em casa pegar pôster, pegar... No caso, CD, DVD, tudo Daniel mostrando, e as ligações vão começar, viu? Tenho certeza disso.
Ah, sem dúvida.
E elas mesmo já disseram que iriam também procurar a Rádio Pajéú, e com certeza, meu Júnior, nós também iremos manter aquela mesma forma, como nós fizemos com o Amado Batista, nós também iremos fazer com o Daniel, e vale dizer também, meu Júnior, que esse ano nós estamos trazendo uma grande atração, que é uma grande atração nacional, que é, como eu falei, né, há gostos e gostos. Por exemplo, na minha opinião, é a maior atração para o meu gosto, que se chama Geraldo Azevedo.
Geraldinho, muito bom.
Sabe, é uma atração nacional. Da MPB, né, que tem aí ganhado vários prêmios internacionais, que vai estar aqui em Afogados da Engazeira também. Então, veja só, eu acho que uma grade, uma programação que está contemplando os artistas da terra, artistas da região, que uma programação que tem o Geraldo Azevedo, Daniel, que tem Limão com Mel 9 anos depois voltando para Afogados da Engazeira, que tem Alcimar Monteiro, que tem Maciel Melo, sinceramente, né? Eu tenho, e disso eu tenho certeza, eu havia falado para Michele Martins de que seria uma grade melhor do que ano passado, e eu tenho certeza de que foi uma grade melhor do que ano passado, de que será também, né? Claro, a festa ainda não aconteceu, estamos aí agora nos preparativos, na organização de segurança, dos lanches, das barracas, com relação à questão também assim, de organização do centro esportivo e tudo mais, para que receba as pessoas da melhor forma possível.
Bom, eu quero dizer só para os ouvintes que, sobre o caso, a gente estava também com um caso aqui que foge totalmente ao tema do debate, que é o da menina de 15 anos, estava desaparecida. Eu quero informar, primeiro, que ela apareceu, né? Ela confirma que teria sido vítima de rapto mesmo. Ela dá uma entrevista daqui a pouco exclusiva para o Celso Brandão. Daqui a pouco a Bárbara apareceu, diz que foi vítima de rapto, que levaram ela e que deram... que ela teria ingerido algumas substâncias, teria perdido os sentidos. História, né, curiosa. Daqui a pouco a gente vai falar desse mistério. Vamos voltar para o debate. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Amanda Alcântara.
Liga, Amanda.
Bom, eu queria parabenizar pela programação eclética, que atinge todos os gostos, jovens, adultos, idosos. E queria dizer também que as ligações... para tirar foto com os artistas, começa por mim, que eu quero uma com o Geraldo Azevedo.
Quer uma com o Geraldinho, né?
Verdade.
Uhum. Tá bom, querida. Obrigado, Amanda. Ela quer ouvir Geraldo cantando no ouvido dela. Dona da minha cabeça, ela vem como vendaval. Não? Calminho e muito bom, Geraldo. Valeu, Amanda. Mário Martins, impossível agradar 100%. Os questionamentos fazem parte do processo. E GD foi uma boa escolha. Que os jovens gostam. Deixa eu falar de Ney Gomes, que você não ouviu tudo. O que Ney Gomes disse foi o seguinte: ele reclamou um pouco do critério, né? Porque reclamou do critério, disse que algumas atrações ele iria, gostou da escolha do Daniel, falou bem de Marcel Melo, não gostou de umas outras. Quem foi que ele não gostou que ele citou? É, gostou de Limão com Mel. Ah, não gostou de Daniel, né? E de GD. Pronto, mas aí isso é uma opinião, como eu já disse, muito pessoal. O questionamento dele foi do critério, e ele acha que depois que foi usou a expressão num show Boi de Piranha, que ele já tem esclarecido mil vezes, ele foi rifado da Expo Agro, Sandrinho.
Olha, veja só, Quando eu estou falando aqui de critérios, a gente não vai o critério unicamente para um artista, não. Ney Gomes é um amigo pessoal meu, que considero e gosto demais dele. Mas, por exemplo, o Lindomar não falou nada de Boi de Piranha. A Márcia Litsa não falou nada. O Gustavo não falou nada disso. O Fábio Luiz não falou. E não estão presentes na grade de programação e não vieram reclamar aqui de forma nenhuma. É como eu falei, né? Eu citei o Raul Seixas até porque eu estava dando esse recado, e aí eu tenho que ser claro e transparente, exatamente ao amigo, né, que eu considero um amigo, irmão, Ney Gomes. Estava dando um recado a ele, já que é um artista que nós gostamos e consideramos muito. Então, veja só, a questão, Ney, de você não estar na grade de programação, não foi unicamente por você ter dito, ou melhor, não foi, de forma nenhuma, por você ter falado nessa questão de Boi de Piranha, que eu sou até analfabeto com relação a isso. Eu não sei nem o que é que isso quer dizer, para ser sincero contigo. Então, os outros não falaram e também não estão na grade de programação. Então, amigo, acalma o coração, sossegue, fique tranquilo. Você é um cantor muito bom, que nós gostamos de você. Você é um grande artista. Você veio me criticar, mas eu só tenho elogios a fazer a você, por você ser um cara que também defende e já tem representado Afogados em várias cidades da região. Então, um grande abraço, amigo Ney Gomes.
Bom, vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Ney Júnior.
Bom dia, quem é aí?
Elias Raimundo.
Eita, Elias, tudo bem?
Tudo bem, quero dar um abraço com você, um grande abraço para o Sandrinho e todos que estão aí no estúdio e aos ouvintes da Rádio Fazer. Eu acho que a programação foi maravilhosa, era isso que os afogadentes estavam esperando. E paciência para aquelas pessoas que acham que deveriam cantar. Mas eu não sou cidade. E um abraço a vocês aí, tudo de bom.
Eu achei um abraço, muito bom, viu? Pronto. Quer falar, Luciano? Você tá, é incrível, né? A gente vem falar de aqui, a exposição agropecuária. Mas turma fala, é normal essa.
Vou falar, fale. A gente é uma coisa assim, bem amistosa, mas eu vou falar. Uhum. A gente, inclusive, tem alguns pontos assim, divergentes. É, eu tenho uma posição quase parecida com a de Toninho Valadares, e outros companheiros têm diferentes. É assim, porque a Expoagro foi concebida, na minha humilde impressão, para, como se diz, dar uma alavancada
Caprino ouvindo
cultura. Exatamente. E aí, os parceiros lá da época achou por bem que esses eventos teriam que ter também
os shows.
Não é? Uma atração artística e tal, começou a coisa a crescer, né, a avolumar, e ficou essa coisa que é Expoagro, que é uma coisa que realmente leva o nome de Afogados para vários cantos do país. E a gente tem que agradecer isso, né, esses companheiros que passaram na equipe de Toton e vem aí alguns também com a gente e tal. Eu acho que isso é muito bom. Mas, assim, eu acho, a minha opinião pessoal, que ela também é ponto vencido, é que deveria ser separado mesmo. Exposição de animais, quando você vai a algumas exposições, Toninho que vai do Brasil todo, comenta isso com a gente, que muitas exposições de grande porte não tem mais atração artística, André Júnior.
E não.
É só para ver. Se tiver um só artista, ou no dois no máximo. Então, é uma coisa assim, muito especificamente para aquela atividade econômica, né, para realmente envolver os expositores, os fazendeiros, os criadores de pequeno porte, tudo mais. É uma coisa assim, realmente, na área rural.
Sim.
E outros eventos acontecem em outros momentos. Mas como a nossa de Afogados, pelo sucesso das últimas 9 edições, é quase impossível você desmembrar, né, Sandrinho? A gente está fazendo aí conjuntamente, e é bom que a gente faz, porque a gente aprende uns com os outros e termina sendo bom para Afogados, para todo mundo. Quer dizer, quem não gosta de festa vai ver os animais. Quem gosta de né?
Exatamente.
Quem gosta de animais vai para a festa. Assim fica...
Exatamente. E no tocante a isso aí, existe até também no Júnior, na programação, que foi um pedido de vários criadores, por exemplo, Caju e Castanha, que vai estar na programação, que os criadores também gostam, que é um tipo de música, né, que eles gostam bastante, como juntamente com eles terá outro filho da terra, o Eduardo Rodrigues, que já tem aí feito sucesso em várias cidades, que também leva, eu sempre cito isso, acaba até sendo repetitivo, mas é verdade, né? Afogados é um local assim, riquíssimo de artistas. Então, o Eduardo, como eu acabei esquecendo até de citar aqui o Eduardo, quem é o Eduardo, a Carla Alves, todos que têm aí divulgado o nome de Afogados para várias cidades. Nil, uma resposta que foi feita aqui, eu respondi, mas eu queria voltar um pouquinho atrás. Voltar atrás não, né? Acrescentar mais, que diz o seguinte, alguns recursos que vêm para o município, eles são carimbados. Você só pode gastar naquilo ali. respondendo à pergunta do amigo que falou a respeito...
Foi o Jânio.
Jânio, a respeito das entradas da cidade. Que tem recursos que vêm unicamente para a cultura. Ele não pode ser direcionado para a educação, para a saúde e tal. Como acontece com as outras secretarias, né? Isso também é um dos motivos, né? Por exemplo, com relação à Fundarp, Nil. A Fundarp que nos ajuda todos os anos. Nesse ano houve uma queda e tal, mas aí que nós também compreendemos. Por exemplo, a Fundarp, ela lhe diz, um exemplo, você tem 100 mil reais para gastar na sua festa lá em Afogados da Engazeira. Agora eu lhe dou aqui a grade dos artistas e, dentro, e os valores de cada artista e você escolhe naqueles artistas ali.
Yeah. É,
exatamente. A Fundarp é assim, ela diz, ó, tem esse recurso e aí você vai para essa grade e você escolhe dentro desse valor os artistas que estão na grade da Fundarp.
Muito bem, vamos para mais opiniões. Tem gente para falar? Alô, do telefone. Tinha, caiu o contato. Pedro Paulo diz a Sandrinho que o estilo de Geraldo Azevedo foge totalmente desse poagro. Seu show é mais para teatro fechado. Geraldo já esteve no Império e, segundo Pedro, foi um fracasso. Opinião dele. Arthur Santana. Sandrinho, essa história de não repetir artista é conversa fiada. A grade de programação é 100%. Mas Marcel Melo é repeteco, está dizendo Arthur Santana. Paulo José. Na coletiva foi dito que a Fundarp não ajuda no cachê de Daniel. Gostaria então de saber quanto é o cachê dele.
Boa pergunta. É, por partes, né? Primeiro com relação à pergunta do... A resposta,
Geraldo Azevedo.
Do Geraldo Azevedo, isso. Melhor, Geraldo Azevedo, veja só. Geraldo Azevedo esteve aqui em Afogados há um bom tempo atrás, eu acredito que uns mais de 15 anos atrás. Ele já tinha um conhecimento, não é tão grande como é hoje, mas já tinha um conhecimento. E aí houve, né, que me desculpe os organizadores do evento naquela época, mas que também merecem elogios de ter trazido o Geraldo para Afogados, faltou uma divulgação maciça com relação à vinda do Geraldo para Afogados na Engazeira. Por exemplo, eu sou fã e não sabia que naquele período o Geraldo estava lá. Fiquei sabendo no meio da festa, praticamente, tive que correr para lá para ver. Né? Então, então são vários os fatores, né? E discordo plenamente do Geraldo não ser uma atração para Expo Agro. Sabe, discordo plenamente disso. O outro questionamento é do Artuzinho, né? Vale dizer que é um questionamento que é também válido e que o Maciel Melo não é do município de Afogados da Engazeira. Então nós adotamos um critério para os artistas locais com relação a isso. Até porque nós, para montar uma grade, um exemplo, sem repetir nenhum artista, é quase que impossível. Impossível. Por que é quase que impossível? Por exemplo, nós temos que pegar os artistas que estão na nossa região, porque o custo diminui. Ele acaba sendo um pouco mais barato que isso. Porque ele encaixou outras programações. E aí, quando o artista está na região, tocando em Caruaru, tocando na região, no caso, aqui no estado de Pernambuco, você acaba, e até nas proximidades, como é o caso do Daniel, você acaba barateando esse custo do artista. Né? Então, por isso... que essa é a nossa resposta para a pergunta do nosso amigo Artuzinho. No tocante a Daniel, né, o valor de Daniel, na realidade é assim, isso também cabe uma explicação. Por exemplo, o valor de Daniel é aproximadamente 200 mil reais.
Certo.
E por que é que eu digo aproximadamente? Porque existe um valor que, por exemplo, a gente ainda vai ver a questão
de camarim,
a questão de hospedagem, o que a gente ainda vai agregar nisso aí, nesse contrato.
Bom, tem aqui a Fernanda dizendo que ninguém agrada a todos, para variar, mas a programação está ótima, diversificada. Geraldo Azevedo, sem dúvida, já valeu por tudo. Parabéns a Sandrinho e a toda a equipe. Eu vou ter que chamar o intervalo e, na sequência, eu confesso que eu nem cheguei a falar nada para ela, nem me dirigi a Michelle para fazer nenhuma observação sobre a pergunta da Michelle. Mas eu já recebi de telefone, meu rapaz... A pergunta da coletiva foi a pergunta de Michele. Tem um trechinho dela aí, Tito? Tem um trechinho? Põe aí só um pedacinho da pergunta de Michele na sexta na coletiva. Pergunta aí, Michele.
Eu vou fazer duas perguntas em uma só, para não... A gente sabe que o tempo é corrido. Eu gostaria de...
Não, faz o seguinte, deixa para depois do intervalo a pergunta que dizem que foi a mais polêmica. Eu vi muita gente mesmo me ligando, falando, rapaz, Michele tocou na ferida. Depois do intervalo. O debate das 10. Sandro Pereira já está aqui falando o seguinte. Ninguém entende o povo. Ficam reclamando de detalhes, mas não tem como agradar todo mundo de uma vez. Ele mesmo gostou da grade e disse que Sandrinho está de parabéns. Cíntia Maria está fazendo um questionamento. A abertura da Expo Agro é um fracasso, me desculpe, mas colocaram Caju e Castanha, Carla Alves juntos, depois colocaram duas bandas de rock juntas também. Realmente é para afundar estes artistas. E Geraldo Azevedo vai dar sono, está dizendo Cíntia. É aquela coisa, cada um com seu cada um. Você quer falar para a Cíntia alguma coisa?
Não, não, eu só lamento o gosto, né? Assim mesmo, faz parte.
Bom, é como eu estou dizendo, você tem opiniões variadas aí. Mas vamos para a questão da pergunta que a Michelle fez. Foi a primeira pergunta da coletiva e foi a pergunta que deu mais repercussão. Vamos ouvir.
Eu gostaria, vou fazer duas perguntas em uma só, para não... A gente sabe que o tempo é corrido. Eu gostaria de saber do senhor por que o senhor falou em seu discurso que não repetiria artistas que já participaram da programação. O Maciel Melo está participando da Expo Agro, como o senhor falou, já há 10 anos que ele participa. Então, eu queria saber por que o Maciel Melo tem que estar na grade todos os dias. Não estou questionando a qualidade do Maciel Melo, sou fã dele. Mas outros artistas, outros artistas do Nordeste, de Pernambuco, ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui. Né? O Dorgival Dantas, por exemplo, é cobrado e as pessoas solicitam bastante. Então, o Maciel Melo esteve na programação o ano passado. Outra questão que eu gostaria de saber é por que é tão burocrático para Afogados da Ingazeira receber recursos da Fundarpe. O senhor, com a influência que tem, com o peso que tem em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil, por que não consegue atrações maiores? O Daniel é uma grande atração, sim, mas aí a população esperava, pelo que a gente escuta na rádio todos os dias, a gente ouve as pessoas, outra atração maior, como Jorge Mateus, Fernando Bissorocaba, Marcos Belluti. Então, são artistas que estão aí mais no topo e que as pessoas seguem. Então, eu gostaria de saber por que essa burocracia e por que o Maciel Melo está todos os anos na Expo Agro.
Querida Michele, bom dia para você, todos os ouvintes da Pajeú. Olha, primeira pergunta é sobre a repetição de Maciel Melo. Eu falei que iria evitar a repetição de artistas, sobretudo o artista local. E esse artista local nós estamos, sim, revezando. Os que tocaram ano passado não estão tocando. Em relação ao Maciel, é um apelo total, geral. Na posição que eu estou, assim como você e os meios de comunicação, vocês recebem muitas demandas. Mas a demanda que eu recebo da população não é só através das rádios. É e-mail, é o Facebook, é abordagem pessoal, até carta o povo escreve para o prefeito, né? Grupos de jovens, de turmas de escola, fazem apelos, né? Constantemente e insistentemente. Então é muito difícil você, como eu disse anteriormente, agradar a todo mundo, né? E em relação, então o Maciel Melo virou um carimbo só. Se um dia aparecer um movimento dizendo que Maciel não deve participar da nossa programação, não tem problema, eu atendo o apelo da população, como ano passado, quando todo mundo num coro só pediu para trazer Amado Batista. Veja só, em relação ao artista de expressão nacional, você também não questionou, naturalmente, a expressão do Daniel, né? Que Daniel é um nome nacional que nunca veio aqui. Então nós não temos como bancar ou conseguir recursos para mais de um artista, né? No caso, esse ano nós estamos trazendo Geraldo Azevedo. O Jorge Mateus, quando a gente foi ver a conta, chega a R$500 mil, minha gente. Então tem a dó. A festa todinha, é o dinheiro da festa todinha. Está entendendo? Se somar os nossos artistas, está nessa base. Então, com todo respeito, com todo desejo, com todo merecimento, o povo merece. Em relação ao peso político ou à influência que eu posso exercer, eu nem acho que é desse tanto que as pessoas acham, né? Que acham que eu tenho esse poder todo de articulação, de conseguir. Veja só, realmente, a Fundarp não foi só para Afogados da Ingazeira. Somente agora, essa semana, esse final de semana, foi que a Fundarp bateu o martelo e houve um corte grandiosíssimo no total dos investimentos. Não me cabe falar aqui dos números totais da Fundarp, mas se cortou mais de 100% do valor, do que foi, 50% do que foi gasto o ano passado em relação a esse ano no orçamento da Fundarp. Isso é uma decisão do Estado, né? Comparar o Polo Afogados com os polos maiores, Gravatá, Arco Verde e Caruaru, não dá para comparar. Nós não estamos ainda nesse nível. Nós temos que ter maturidade, responsabilidade. Gostaria de superar Caruaru, Gravatá, Recife. Eu quero que Afogado passe isso tudinho, mas tem que ir com calma, né, porque nós não temos ainda esse suporte, essa estrutura. Então, tanto a demora como o valor financeiro. E outra coisa, esse artista nacional, a Fundarp não banca. Não faz, o artista, nem todos os artistas, sobretudo esses grandes, eles não constam na grade da Fundarp. Né? A grande maioria deles não estão na grade da Fundarp. Então, observem que é um sacrifício enorme. Né? O governo federal não abriu, não é uma coisa fácil esse tipo de financiamento nacional. Empresas privadas, para investir, elas demoram muito a chegar. É até vergonhoso falar para vocês o tamanho do apoio de algumas empresas, né, de bebidas, por exemplo. É, chega a ser ridículo. Muitas vezes eu até me irrito, me estresso, digo a Sandinho que manda devolver aquilo, que é uma coisa irrisória, o que empresas que vendem muito, inclusive, faturam, barbaridade, mas é de você não acreditar.
Pois é, foi o que disse o prefeito. Estou dando a oportunidade de você acrescentar alguma coisa dentro desse questionamento da Michele, que eu confesso a você, Sandrinho, teve muita repercussão mesmo. Muita... Rapaz, Michele perguntou o que a gente estava querendo perguntar.
É, e eu acho que Patriota respondeu o que eu iria responder.
O que você já iria responder.
Exatamente.
Mas Maciel, eu amo Maciel, sou fã de carteirinha, mas não cria realmente, não abre uma brecha para um questionamento desse. O artista... Maciel Mello é o único que vem em todas as edições da Expo Agro, né?
É, exatamente. Maciel, além da qualidade, né, assim, artística, e vale dizer também, né, Júnior, viu, que várias pessoas, inclusive posso citar aqui vários, né, a nossa amiga Áurea, várias pessoas que sempre, Lindão, várias pessoas tinha cobrado, né, assim, a presença do Maciel, mas não era cobrado, assim, eita, Maciel vai vir, fulano vai vir, isso várias pessoas. Então, assim, há uma demanda, ou melhor, um pedido, uma solicitação da população por Maciel Mello. Até porque também, Nil, por exemplo, o show do Maciel Mello ano passado foi um dos melhores shows que Maciel fez na Expo Agro em todos os tempos. Inclusive isso, né, foi um sucesso.
Foi o que pesou, na sua opinião.
Exatamente, foi o que pesou, na minha opinião.
O que você acha que as pessoas pensam disso? Você conversa com as pessoas na rua, lhe dão mais apoio ou lhe questionam mais? Ou é o meio a meio?
Rapaz, é bem dividido.
Bem dividido?
Sendo sincero.
Eu vou fazer o seguinte, vamos ouvir cinco pessoas que não é critério, porque não tem, digamos, validade estatística. Você teria que ouvir aqui umas 100 pessoas, vamos ouvir cinco. Maciel Mello, na Expo Agro, já cansou ou não? Tá certo? Pabuf, cinco pessoas aí. Vamos liberar o telefone, 3838-1213. Tá liberado, cinco ouvintes, rapidinho, relâmpago. Maciel Mello já cansou na Expo Agro ou não? Alô do telefone. Quem é?
Alô.
Quem
alô?
É?
É Cícero.
Cansou ou não cansou?
Oxe, há muito tempo.
Cansou.
O vinho não vem aqui mais nunca.
Eita, gota. 3838-1213. Maciel cansou ou não? É, aí também, mas vamos lá, cada um pro seu cada um, né? Alô, do telefone!
Oi, Nil Júnior.
Quem é?
Jorge Cleide Santos.
Cansou ou não cansou?
De jeito nenhum.
Não cansou?
Não.
Obrigado. 3838-1213. 11:07. É, tem que ouvir o povo para saber. Às vezes as pessoas têm uma impressão. Alô!
Alô?
Quem é?
José Antônio.
Cansou ou não cansou?
E muito, Nil. Tem que dar uma oportunidade nos outros também.
Obrigado. 3838-1213. Vamos lá. Terceiro ouvinte. Vamos ao quarto ouvinte agora. Alô?
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Joedna Brito.
Cansou ou não cansou?
Cansou não.
Não cansou?
Não.
É rachado mesmo, viu? É pau mesmo. 11:08. Alô?
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem é?
Ivana Rodrigues.
Cansou ou não cansou?
Cansou, não.
Não cansou.
Não.
Aqui deu, mas muito equilibrado, 3-0, como você disse mesmo, né? Se continuasse aí, cada um dissesse uma coisa. Seissa, por que Daniel Bueno não veio esse ano? Ele ama Afogados, é amigo de Patriota e ficou triste porque... Ela ficou triste porque ele ficou de fora.
É, exatamente, como eu falei no início, né? Daniel também é um dos artistas que está aí na nossa lista. Agora, pela quantidade, pela demanda de artistas, alguns vão ficar de fora. Por exemplo, né, vamos citar aqui alguns nomes, né, de pessoas que inclusive já falei hoje, já pedindo desculpas, me desculpando por não estar na grade. Por exemplo, o Paulo Matricó não está aqui, Bira Marculino, Bia Marinho. Digo essas pessoas que falei hoje com ela já. A Bia eu falei ontem.
Uhum.
Esse eu já falei hoje. Por quê? Porque são vários artistas. Como eu falei, Nil, se você pegar a minha caixa de e-mail, você vai ver a quantidade. Artistas que eu nem conheço e artistas consagrados, não é, que entram em contato, porque a Expo Agro hoje ela ganha uma dimensão muito grande. Então todos os artistas querem participar, porque sabe que é um trampolim para que se torne mais... Não, é uma vitrine, exatamente, Luciano. Obrigado. É uma vitrine para que se torne mais conhecido, para que se consagre. Então, assim, a demanda é muito grande. Então, um dos motivos do Daniel não estar nessa grade, exatamente por conta de vários fatores, pela nossa demanda, mas que é um dos nossos nomes que, com certeza, está aí cogitado para atuações aqui em Afogados
Futuros. Agora, se prepare, porque ele é desses que, quando tem oportunidade, ele descasca, viu, também. Tenho por experiência própria, porque quando ele acha que deveria estar num show e não está, ele costuma dizer abertamente, rapaz, eu queria estar no show. Eu já provei disso. Aliás, eu aprovei em pequena escala do que você prova em grandes... Eu fico imaginando, porque ano passado a gente inventou de fazer uma festa para inaugurar o museu, né? Aqui teve Giliard, Lindomar Souza, que foi, né? Primeiro, você não imagina o que eu recebi de cobrança para fazer todo ano, que é uma, para mim, é uma loucura pelas atribuições que já se tem, para você organizar, é complicado, e busca de apoio, etc. Segundo, uma festa daquela, que é uma dimensão menor em relação a Expo Agro, você não imagina o que eu recebi de e-mail, de gente pedindo para tocar, de gente querendo vir, e você fica realmente numa... É um conflito interior muito grande esse que você vive esses dias, que antecede a Expo Agro, não é, não, Alessandro?
Antes do anúncio e depois
do anúncio.
Depois do anúncio, as ligações...
Parece que depois é pior, né? Porque aí é quem não foi que liga mais para reclamar porque não está, e você não tem como trazer todo mundo.
E eu estou tão acostumado com isso, ó, um exemplo, né? Acostumado, mas só que realmente, assim, é pesado. Mas eu vou citar mais uma vez aqui, não gostaria de fazer isso. Mas, por exemplo, às vezes você não tem a compreensão de pessoas que são amigas suas, imagine outros artistas que estão distantes aí.
Semana passada eu dei uma sugestão aqui e acho que ela poderia ser seguida aí com a articulação da secretaria, mais o grupo Frente Jovem. Por que não dar ao vencedor do Fersão um contrato na Expo Agro? Nem que seja para abrir uma das noites aí.
Olha, outra... Sugestão excelente, rapaz, né? excelente. Uhum. Até porque, já que o Fersão ele acontece antes da Expo Agro, não é isso? Então outra sugestão excelente, Nil.
Bom, secretário, eu vou pedir para o secretário Luciano encerrar e dizer que, nesse momento, acontece um protesto no residencial Laura Ramos, estão interditando a estrada para a Queimada Grande, reclamando da falta de água. Vamos ligar para o Washington para dizer para ele, o Washington da Compesa, a polícia já está no local. Daqui a pouco mais detalhes. Secretário, o que é que o senhor gostaria de acrescentar?
Queria fazer uma observação do Júnior. Veja só, um dos princípios que norteiam o nosso governo é exatamente a preocupação com o zelo do que é do povo. Zelar pelo recurso, os recursos que são pequenos e que são de interesse da coletividade. Então, tudo que nós fazemos nas secretarias, nós temos a preocupação, a cautela de se fazer os gastos de forma otimizada, de forma responsável, para que o retorno seja realmente trazido para o benefício da população. E no tocante à Expo Agro, gostaria de fazer aqui um apelo em nome do governo, em nome da Secretaria de Cultura, em nome da Secretaria de Agricultura, que estão à frente desse evento chamado Expo Agro, é que todos os anos, a experiência tem nos mostrado que a prefeitura faz um gasto enorme, Júnior, na organização do pátio de eventos, né, do centro esportivo, com relação à recuperação de muitos, do patrimônio, dos banheiros, né, da toda a estrutura lá física do prédio. E o que a gente observou ano passado, né, nós que estamos nessa gestão agora, é que se gastou uma quantidade razoável de dinheiro para ajeitar as coisas por lá, e depois do evento da Expo Agro, a depredação foi geral. Então, tudo se quebrou, se danificou, né? Algumas pessoas usando de vandalismo, não zelaram por esse patrimônio, e isso traz um prejuízo financeiro para o município de novo recuperar e entregar novamente esse ano para a população esses equipamentos recuperados. E aí a gente tem que botar em mente, na cabeça das pessoas, que as pessoas às vezes que têm essa intenção de fazer isso, não está fazendo mal a Sandrinho, nem a Luciano, nem a nosso prefeito José Patriota. Está fazendo mal ao que é do povo, porque os recursos que saíram e que vão sair de novo para a recuperação desse patrimônio é dinheiro do povo, dinheiro que o povo paga os seus impostos. Então a gente faz um apelo, não a todo mundo, claro que as regras têm exceção, mas fazemos um apelo às pessoas que às vezes não têm essa percepção, essa consciência de quando for usar as coisas do prédio, as coisas do pátio, use com zelo, como se fosse da sua casa, como se fosse o seu patrimônio, para que a gente possa gastar menos na recuperação depois do evento e zelar e destinar os recursos do município para outras atividades que vão também servir para toda a população. Então esse é o nosso apelo que a gente faz para que as pessoas, que a gente sabe que é difícil porque é muita gente que se movimenta por lá, mas às vezes tem pessoas que vão já com a intenção de depredar, de quebrar, de não preservar o que é da gente, o que é do povo.
Muito bem.
Faz apelo em nome do nosso prefeito, do nosso governo, do nosso secretário de Cultura, do Sandrinho, e da nossa Secretaria de Agricultura.
Bom, professor Zazen, tem uma última pergunta aí para o Sandrinho. Alô, do telefone.
Um abraço, meu bom dia.
Oi, quem é?
Marcos Montinelli.
Oi, Montinelli, diz lá, amigo.
Bom dia ao Sandrinho, bom dia ao secretário Luciano. Como ele bem fala, seria impertinente, ele fala muito essa palavra pertinente, e eu vou falar agora impertinente, eu não participar de um debate como esse, né? Estava aqui tentando, mas a prova que a audiência da emissora é tamanha, a gente fica com aquela dificuldade de realmente conseguir uma ligação para a Rádio AGU. Bom, falando, eu vou pegar o gancho aí, o Luciano que estava agora há pouco falando, como já está no final do debate, eu não vou me alongar, é a questão, eles tocaram muito no assunto, os pés no chão, a questão da grade. Enfim, que a prefeitura tem que realmente, quando terminar o show, cumprir com o seu, honrar com os seus compromissos. Até aí tudo bem, isso é fato e todos têm que agir dessa forma, isso não é nenhuma novidade. Então, eu queria fazer aqui a seguinte pergunta, já que tocaram tanto nessa questão do dinheiro, de quanto vai ser gasto, e a prefeitura está fazendo um evento modesto, de acordo com o orçamento que permite, eu queria saber, já que se trata de um governo sério, transparente, o que é realmente gasto da Fundarte e o que é gasto do município? Essa pergunta que eu quero fazer. Aonde aqui a Fundarte está entrando, em qual artista ela está custeando e aonde que o município vai entrar? Essa informação, como todas as prefeituras, as maiores prefeituras, elas divulgam isso no site de transparência do município. Não há problema nenhum o secretário divulgar quando está sendo um artista, como o Sandro bem falou aí. Que vai gastar aproximadamente R$200 mil com o Daniel. Eu queria fazer aqui uma observação na questão. Se aluga um palco, o palco mais caro hoje para um show é um palco de alumínio. E custa aí um palco top, sendo de alumínio, é o top mesmo, ele custa a média de 8 a 10 mil reais, chega até R$15 mil. Uma banda como Limão com Mel e o GD, que é o Gabriel Diniz, pelo fato de ser um dia primeiro, feriado em Afogados, mas não é feriado em outras cidades, ele cai o cachê. Eu estou fazendo uma estimativa aqui do Limão com Mel entrar nessa grade aí da programação por R$40 mil, um GD R$30 mil. A pergunta que eu faço é o seguinte, eu não estou procurando entender e eu quero entender, eu gostaria que vocês passassem isso para a população, aonde está sendo investido R$1 milhão. Essa pergunta que eu gostaria de deixar no ar.
Ok.
Se vocês passassem essa informação, já se trata do dinheiro público, se trata do município, se as coisas são sérias e transparentes, não há problema nenhum de passar essas informações aonde está sendo gasto, aonde a Fundarte está entrando e aonde o município entra com a sua parte. Era isso, Nilo.
Ok, Montinelli. Sandrinho.
Um abraço, Marcos. Na realidade, posso dizer com tranquilidade, com transparência, como você também usou muito a palavra transparência. Na realidade, a Fundarp tem nos ajudado. Esse ano, a Fundarp nos ajudou com R$100 mil. Há a possibilidade de, né, a gente estar aí em busca de mais recursos. Vale dizer que não é unicamente a Fundarp que nos ajuda, né? Nós buscamos outros parceiros também, como a SARA, que é ligada à Secretaria da Agricultura, que esse ano está ajudando com 160 mil reais, se eu não me engano. Nós procuramos apoio da Jodib, nós procuramos apoio dos bancos, nós procuramos apoios de vários parceiros. Né? Um evento do tamanho da Expo Agro, um município como Afogados da Engazeira, eu não conseguiria fazer sozinho. Quando eu digo assim, fazer sozinho, fazer com responsabilidade. Né? O Sebrae, o Luciano está lembrando aqui. Então, assim, são vários os parceiros que têm ajudado durante esses 10 anos de evento. E o que me toca, o evento já tem 10 anos. E nunca houve questionamento com relação à Expo Agro, com relação aos seus gastos. Porque é tudo feito com o pé no chão, com transparência, com calma, com tranquilidade. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho eventos e estou indo em busca de recursos para que a gente possa melhorar ainda. O ano passado nós fizemos a Expo Versus, né, que era um evento que é pequeno, entre aspas, digamos assim, mas que teve a participação de 30 poetas, onde a gente teve lá o som, onde a gente teve lá o palco, onde teve lanche, onde teve assim, souvenirs, várias coisas que esse ano a gente já está tendo dificuldade para ter, mas que vai ter, porque a gente está em busca de parceiros. Então, assim, existe, por exemplo, nós fazemos um Expo Agro com parceiros. Um dos artistas que está na nossa grade de programação foi um presente de um amigo nosso, né, que tem contribuído demais com a Secretaria de Cultura e está lá. Né, e nós ouvimos o artista, também não ia trazer o artista se não tivesse qualidade. Nós ouvimos o artista e sabemos que é um artista muito bom, o Ale Martins, que vai estar na grade. Então, assim, nós fazemos essa grade com parceiros, né, tanto com relação à questão financeira, como também a questão política, de buscar apoios políticos, apoios com a nossa amizade que nós temos. Por exemplo, os artistas locais que estão participando da Expo Agro, eles estão cobrando um cachê baixo por conta da negociação, mas não é o valor que eles mereciam muito mais do que isso.